Mobilidade urbana é um dos assuntos mais problemáticos, principalmente nas grandes cidades. A mobilidade trata não apenas do deslocamento de pessoas de um ponto para outro, mas reflete o nível de desenvolvimento, de qualidade de vida e bem-estar da população. Em 2016, o Observatório das Metrópoles do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia divulgou o estudo que analisou as 15 principais regiões metropolitanas brasileiras. No índice que vai de 0 a 1, e que avalia o bem-estar da população, apenas uma das 15 regiões chegou a ser considerada boa: Campinas, no interior de São Paulo. Se a mobilidade urbana, de uma maneira geral, não é considerada adequada no Brasil, o cenário fica pior para pessoas com algum tipo de deficiência. Essas são as mais prejudicadas. De acordo com o IBGE, os deficientes físicos representam 6,7% da população do Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas, e apenas 4,7% das vias públicas possuem rampas para cadeirantes. Menor ainda é o número de guias em calçadas, estabelecimentos e demais vias para cegos. Sheila Orstein, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Paulo, explica.
O conceito da mobilidade urbana muitas vezes é confundido com o próprio uso do transporte. Mas, na verdade, mobilidade urbana, ela abrange, sem dúvida, diversos meios de transporte, né? Sejam coletivos ou individuais. O tema da acessibilidade para as diversas populações e usuários. E, por fim, o tema do desenho urbano, porque uma cidade bem planejada, ela acaba atendendo ao quesito da mobilidade urbana.
A professora fala algumas das formas de deslocamento e de todo o aparato necessário para fazer com que a mobilidade urbana seja segura, de boa qualidade e acessível para deficientes.
O tema da mobilidade, ele abrange facilidade no ir e vir, né? Não só em relação aos transportes, né? O trem, o metrô, o ônibus, a bicicleta, o patinete, né? Percursos a pé, etc. Mas para você realizar esses vários deslocamentos, você tem que ter segurança e percursos que envolvam, por exemplo, calçadas seguras, áreas de descanso, mobiliário adequado para a população, né, que atenda a quesitos de ergonomia. O mobiliário, ele deve ser desenhado prevendo esses quesitos e para as pessoas com deficiência visual, no caso desse grupo de pessoas, deve-se lembrar que esse mobiliário não pode ser um obstáculo ao uso continuado do piso direcional, porque essas pessoas, por exemplo, elas usam bengala, né, para conseguir ir e vir de casa para o trabalho, de casa para o local de estudo e assim por diante.
Países mais desenvolvidos, principalmente na Europa, encaram um problema de frente. No entanto, Sheila conta que no Brasil, as grandes regiões metropolitanas vêm trabalhando na criação de vias acessíveis para deficientes e também na manutenção e preservação.
É claro que nos países desenvolvidos há exemplos fantásticos, como é o caso de Paris, né? Diversas cidades nos países nórdicos, né? Eu acho que no Brasil, as grandes regiões metropolitanas já têm sofrido várias transformações, mas os maiores desafios, continuidade desses percursos, que esses percursos não tenham somente meios de transporte, né? Metrô, trem, bicicleta, etc., de forma continuada, mas que tenham percursos acessíveis para as pessoas usuárias de cadeira de rodas, né? Percursos seguros para as pessoas com deficiência e assim por diante, né? E que se entenda que isso não deve ser uma exceção, mas que deve ser algo promovido para toda a cidade. E voltando a falar de investimentos e também de desafios, a cidade com mobilidade urbana e acessível, permitindo que as pessoas se desloquem de várias formas, ela traz benefícios econômicos para toda a sociedade, né? Porque as pessoas podem consumir mais, porque saem mais de casa, né? Têm mais acessos aos diversos serviços, né? Podem utilizar mais os espaços públicos, né? Então, isso pode ser interessante, esse conceito, para se buscar, inclusive, investimentos em parcerias ou em políticas público-privados, em PPPs.
Estacionar em vagas destinadas a cadeirantes e demais pessoas com deficiência ou em frente às guias rebaixadas ainda é uma situação comum de se ver. A professora conta que esse comportamento vem melhorando a cada dia, mas que é necessário investir em divulgação e trabalhar na conscientização da população.
As pessoas hoje já entendem os direitos de todos, respeitam as normas, as regulamentações municipais, na maioria dos casos, né? E o que se deve fazer é uma persistência em relação à divulgação desses direitos em todos os espaços de uso público ou de uso coletivo. Eu acho que é uma maior divulgação dos códigos, né, dos logotipos, da comunicação visual específica para pessoas com deficiência, né, uma maior divulgação nos estabelecimentos de uso coletivo, né, e também pelo poder público.
Nós ouvimos Sheila Orstein, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Paulo, que falou sobre problemas apresentados pela mobilidade urbana, em especial para os deficientes. Luciano Filho, da Rádio USP Ribeirão.